Pelotas não tem leitos de UTI disponíveis para atendimento de pacientes com Covid. Deputado estadual apresenta projeto de lei para isenção de impostos para hospitais filantrópicos e Santas Casas. Prefeitura de Pelotas apresenta projetos que causam polêmica entre os servidores públicos da cidade. Tudo isso você acompanha nesse episódio do Sulcast, a sua nova fonte de informação para o Sul do Rio Grande do Sul. E aí, pessoal, a gente está começando o segundo episódio do Sulcast. Mais uma vez, eu sou o Laércio Diniz e eu estou acompanhado virtualmente do meu amigo Douglas Dutra.
E aí, Laércio, muito bom estar acompanhado virtualmente de ti. Espero que em poucos meses a gente possa estar gravando esse podcast presencialmente e, quem sabe, tomando a cervejinha, né? Porque o calor chegou forte.
Pois é, né? Não dá para começar o segundo episódio sem antes agradecer a todo mundo que assistiu o primeiro. A gente recebeu bastante feedback e levou tudo em conta na hora de preparar esse episódio. Continue mandando esse retorno porque ele é muito importante. A gente está fazendo esse conteúdo para vocês e quer demais que ele fique o melhor possível. Mas e aí, Douglas? Semana passada a gente tinha falado sobre como a situação do Covid vinha se agravando na região sul. E essa situação continua se agravando essa semana, né? Infelizmente.
É, principalmente em Pelotas. A cidade está com todos os leitos de UTI, Covid, os seus 20 leitos de UTI Covid ocupados. Isso é muito grave, porque Pelotas atende não só a população do próprio município, como também a de outros municípios menores da região. E, coincidentemente, hoje, quando a gente grava esse episódio, esse segundo episódio, a região bate um novo recorde de casos de Covid-19. Na semana passada, a gente noticiou isso, e hoje, infelizmente, a gente tem que noticiar novamente que essa é a quinta semana consecutiva em que a Zona Sul bate recorde de novos casos. Em 7 dias, até o dia 9 de dezembro, na semana de 3 a 9 de dezembro, foram 3.083 casos confirmados e 34 óbitos confirmados na região sul. Em 7 dias, foi esse número. Na semana imediatamente anterior, foram 2.406 casos e 26 óbitos. Então, esse número está aumentando drasticamente.
Pois é, a gente está gravando esse episódio no dia 10 de dezembro e hoje a prefeita anunciou uma parceria entre a Santa Casa de Misericórdia e o Poder Público. A prefeitura vai providenciar os equipamentos e a Santa Casa vai entrar com o espaço e com os profissionais. Com isso, vão ser criadas mais 10 vagas de UTI, o que deve ajudar, mas não resolver totalmente o problema de falta de leitos. Mas e aí, Douglas, como é que tu acha que a prefeitura está encarando esse problema?
Pois é, como qualquer prefeitura há de encarar, a gente não pode... Eu acho que as medidas que estão sendo tomadas em geral, em todo o país, em todos os municípios, pelo menos na grande maioria dos municípios, é insuficiente. Mas eu não queria estar na pele dos governantes, dos prefeitos, que tem que tomar decisões que são muito difíceis, né? Fechar o comércio é a decisão mais sábia? É, com certeza é. Mas existe toda uma pressão do poder econômico, do empresariado, que com razão quer proteger a sua fonte de renda e o trabalho de muita gente. Então, um governante fica nessa sinuca de bico em que tem que decidir o que é mais importante. A gente sabe que o mais importante é a saúde, mas em que medida as medidas de lockdown são suficientes? Será que só 4 dias de lockdown são suficientes? Será que mais que 4 dias de lockdown não seriam muito mais fatais para o comércio e para o poder e para a economia em geral?
É, cara, 4 dias de lockdown só é muito pouco. Eu acho que a prefeita de Pelotas ela acaba ficando refém da pressão do poder econômico nesse quesito, porque eu acho muito pouco de verdade. E geralmente é no final de semana que acontece. Teve esse lockdown da Paula de fechar esses serviços. Era na época do Dia dos Pais. Mas teve comércio até no sábado, entendeu? Porque não podia de maneira alguma afetar as vendas do Dia dos Pais. Só que se não era para ter aglomeração, não era para ter venda de Dia dos Pais, porque as pessoas iam se reunir no Dia dos Pais, entende? Assim como nessa situação de agora. Eu sinto que é muito pouco. Eu sinto que esses 4 dias é o limite de quanto tempo ela consegue fazer lockdown sem que os lojistas reclamem. E eu sei que é uma briga de interesse muito grande, e eu sei que não é fácil também para o comerciante, mas é curioso que sempre nesse cabo de guerra entre o poder econômico e a saúde, parece que a saúde sempre perde, né?
É, e é muito difícil de a saúde ganhar, né? Porque parece que todas as medidas que a gente tomou não funcionaram. Não funcionaram talvez porque realmente não funcionem ou não funcionaram porque a gente não adotou elas da maneira correta? Será que se o comércio tivesse aberto todo conforme as regras da bandeira vermelha exigem, que hoje a bandeira vermelha é mais flexível do que era no começo de quando esse sistema foi implantado no Rio Grande do Sul. Será que se todo mundo tivesse seguido direitinho, não ia estar hoje todo o comércio podendo abrir seguindo essas regras? Então, como a gente falou no último programa, a culpa não é do comércio. O comércio é uma vítima também. O trabalhador é uma vítima, especialmente o trabalhador é uma vítima. Então, a culpa, na verdade, é das pessoas irresponsáveis e de poucas pessoas irresponsáveis que fazem com que todo mundo pague um preço que é bastante caro. Outro setor que é gravemente afetado pela pandemia, até pelas condições de trabalho, é o trabalhador público, o servidor público. E a Prefeitura de Pelotas vai lançar no Legislativo um projeto que vai mexer na remuneração dos servidores. Como é que é isso aí, Lércio?
Pois é, Douglas. O que a Prefeitura de Pelotas quer fazer? Ela quer acabar com as licenças-prêmio dos servidores municipais. Além disso, eles pretendem limitar o acesso de professores a uma gratificação que eles tinham direito, por atender pessoas com deficiência.
Essa licença-prêmio, para quem não sabe, é um afastamento de 3 meses remunerado que o servidor público tem direito depois de 5 anos de trabalho sem interrupção. E essa gratificação para os professores, como é que a prefeita pretende limitar o acesso, Lércio?
Assim, do jeito que está agora, todos os professores que atendem pessoas com deficiência têm direito a essa gratificação. Se o projeto da Paula passar, esse benefício será apenas para os professores que tiverem especialização na área. Em nota publicada no site oficial, a prefeitura argumentou que essas mudanças têm o objetivo de equilibrar as contas e valorizar o professor que se especializa no atendimento às pessoas com necessidades especiais. Já o Sindicato dos Municípios de Pelotas, em nota, repudiou a iniciativa do Executivo. Segundo a entidade, esse projeto é mais uma fase do plano para precarizar o serviço público. O sindicato ainda convocou todos os trabalhadores para que acompanhem de perto os desdobramentos da proposta, no Executivo e na Câmara de Vereadores.
São duas propostas que, na prática, retiram direitos dos trabalhadores justamente num momento tão delicado como o que a gente está vivendo. Tu acha que faltou um tato da Prefeitura para colocar esses projetos justamente agora?
Eu acho que faltou, sim, uma sensibilidade da Prefeitura, porque a gente definitivamente não está com clima para retirar direitos numa época como a nossa, né? Em que a pandemia já fez a gente perder tanta coisa. Eu acho que mesmo, se a gente pensar nesse argumento de equilibrar as contas, ainda assim, eu acho que não é a solução e que a prefeitura precisa encontrar outras alternativas que não atinjam o trabalhador.
É, eu não digo nem esse sentido de retirar a licença-prêmio. Eu acho que não deve, obviamente não deve, mas é algo que realmente é um privilégio que o servidor público tem. Por favor, não me compreendam errado. Mas já tirar gratificação para o professor que atende pessoas com deficiência, por favor, né? Não existe um momento certo para isso. Talvez seja até uma estratégia de colocar algo que, para quem não é servidor público, vai ser popular, que é tirar licença-prêmio, porque na visão das pessoas, o servidor público é folgado e tem direitos, só porque tem direitos diferentes do trabalhador do setor privado, mas essa mudança leva na carona um projeto que é completamente, sem sombra de dúvidas, danoso. Tirar gratificação para um professor que tem que atender, que tem que trabalhar dobrado, é complicado, né?
E aí a gente volta para aquela questão, né? Aquele argumento que é muito utilizado pelo gestor público na hora de tomar esse tipo de medida. Temos que equilibrar os gastos. Mas será que na hora de buscar receita não seria melhor a prefeitura ir atrás dos empresários que devem impostos ou mesmo rever as isenções que algumas empresas têm na cidade? Por que é o trabalhador que tem que pagar essa conta? Por que nesse cabo de guerra de interesse o trabalhador sempre está do lado mais fraco? É uma questão que com certeza ainda vai ser bastante debatida daqui para frente na cidade. Mas aproveitando esse gancho de gastos públicos e de arrecadação, eu acho que é legal a gente falar sobre um projeto estadual que pretende isentar um pessoal que está ajudando bastante no combate à pandemia, né?
Isso mesmo. O deputado estadual Pedro Pereira, do PSDB, que é aqui da região, apresentou um projeto de lei que vai ser votado na semana que vem e que pretende isentar os hospitais filantrópicos e as Santas Casas do pagamento do ICMS.
O ICMS, para quem não sabe, é um imposto cobrado a nível estadual sobre a venda e o transporte de vários tipos de produto. Douglas, tu chegou a falar com um deputado, né? Fala um pouquinho da tua entrevista com ele.
Isso. Esse projeto que ele apresentou é um projeto que ele já vinha trabalhando nele há bastante tempo. O deputado é médico, tem bastante intimidade com os hospitais filantrópicos e as Santas Casas aqui da região. E uma curiosidade é que para esse projeto que ele apresentou agora, ele teve uma emenda da oposição. O deputado Pedro Pereira é da situação e do governo Eduardo Leite e teve uma emenda. A deputada Luciana Genro, do PSOL, colaborou com ele para aprimorar esse projeto que isenta de ICMS os hospitais filantrópicos e as Santas Casas no Rio Grande do Sul. Eu conversei com ele para a Rádio Nativa, para a qual eu trabalho, e você ouve agora um trecho dessa entrevista.
O SUS, ele é deficitário. O SUS cobre no máximo 60% de todos os procedimentos. Isso vale para diário hospitalar, para exames radiológicos, exames laboratoriais, procedimentos cirúrgicos, clínicos, enfim. A cada 100 mil, o SUS cobre 60 e vai ficando um déficit. Por isso que nossas cidades estão entrando em colapso. E agora com a pandemia, pior ainda. Então esse projeto, ele vai com certeza ajudar muito as nossas casas de saúde, hospitais, tantas casas, os centros religiosos, filantrópicos. Também fizemos uma emenda para que sejam incluídas as clínicas que fazem hemodiálise e também as que tratam de cânceres, clínicas de oncologia, isentando esses estabelecimentos do ICMS de luz, telefone e gás.
Esse projeto tem uma emenda que o senhor mencionou, que inclui também as clínicas de hemodiálise e oncologia. E essa emenda é assinada em parceria com a deputada de oposição, que é a Luciana Genro do PSOL. Então isso mostra uma união importante, né, no sentido de defesa da saúde, que vai além das bancadas partidárias, né?
Exatamente. A deputada Luciana é uma deputada competente e ela me ajudou a melhorar o projeto. Quando o projeto é bom, não interessa partidos, né? Eu não tenho dúvida. Será aprovada por unanimidade ou quase unanimidade. E eu espero que o nosso governador sancione, não vete esse projeto.
É impossível a gente falar de saúde, o senhor que é médico também, e a gente não falar nesse momento da pandemia. Como o senhor está enxergando esse momento no Rio Grande do Sul, com quase todo o estado em bandeira vermelha?
Praticamente todo o país tem mais de 21, 22 estados já em bandeira vermelha, crescendo, um crescimento agressivo, violento do Covid-19. Então, claro que a gente entende que ninguém aguenta mal, o pessoal está cansado, os empresários, micro, médio e até grande, já quebrando, mas é uma situação terrível, terrível. Como médico, não tenho dúvida que a vida tem que estar em primeiro lugar. O grande problema agora, infelizmente, é a nossa juventude, né, que briga, que cobra, tem que brigar, mas tem que cobrar, que os jovens de hoje serão os radialistas do amanhã, serão os médicos do amanhã, os políticos do amanhã, os advogados, enfim. Eles serão o futuro, em breve. Só que o jovem não está usando, não está se cuidando como deveria se cuidar. E tem alguns também não são jovens, tem outros que não acreditam. Começando pelo presidente da República, que não acredita, né? Que é a gripezinha. Usa máscara de qualquer jeito, no queixo, bota a máscara a hora que quer, tira a hora que quer, bota em cima da mesa. Se usasse o álcool gel direto, se evitasse aglomeração, eu não tenho dúvida, não teríamos chegado onde chegamos.
Pois é bem natural e merecido que esse pessoal da saúde receba algum tipo de incentivo ou isenção. Afinal de contas, eles vêm realizando um serviço muito importante, ajudando a combater a pandemia, né?
Sim, e os hospitais de caridade filantrópicos e as Santas Casas têm muita dificuldade de manter seus orçamentos em dia, especialmente nas cidades pequenas. Aqui no interior, a gente vê essa dificuldade bastante grande. Em Canguçu, no hospital que passou por bastante dificuldade, em Pinheiro Machado, o hospital passou por bastante dificuldade, em Piratini a situação é um pouco melhor, mas ainda assim não é fácil manter um hospital. Então, tudo que o governo e que o poder público puder fazer para aliviar sobre os hospitais, para garantir que eles possam ter uma vida financeira mais saudável, é bom. Então, tomara que esse projeto, se aprovado, se votado e aprovado, dê bons resultados, né? A gente ouve bastante casos de hospitais filantrópicos que são envolvidos em corrupção e tal. A gente sabe que isso acontece bastante, em bastante casos, mas isso não pode levar a minar esses hospitais. A gente tem que cobrar que haja bastante investigação sobre como funciona a vida financeira desses hospitais para garantir que ele funcione bem, que ele garanta os seus serviços e leve eles com qualidade para a população.
Não, eu concordo. Todo mundo da linha de frente contra o Covid tem que ter algum tipo de ajuda ou incentivo. Até porque, no fim das contas, isso é uma coisa que vai muito além do público. Essas entidades, elas auxiliam o sistema de saúde e a gente sabe como o sistema de saúde está precisando de ajuda na pandemia. É só importante a gente pensar e um pouco além disso, sabe? O deputado, ele até comentou na entrevista, o SUS, ele é deficitário. Por isso, a gente precisa pressionar quem? O governo federal, para que ele invista mais no sistema. Até porque a gente sabe, o SUS, ele é exemplo no mundo todo. A gente só não pode cometer o erro de cair naquele papo, naquela narrativa, que algumas pessoas sempre tentam vender, e desvalorizar o SUS, principalmente nessa época de pandemia. Gente, se está ruim com o SUS, pode ter certeza, estaria bem pior sem ele. É só a gente ver a situação dos Estados Unidos, maior economia do mundo, e está sentindo agora as consequências de não ter um sistema como o nosso por lá. Bem, galera, é isso. Com isso, a gente encerra o segundo episódio do SulCast. Eu acho que se você ouviu o primeiro, você deve ter percebido. O modelo desse aqui está um pouco diferente. Isso é porque a gente ouviu o seu feedback e seguimos tentando entregar algo cada vez melhor. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. E siga mantendo contato e mandando esse retorno, porque ele é essencial.
É isso, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. Nos siga no Twitter, @sul_cast, e no Instagram, @sul.cast. Semana que vem a gente volta.
É isso. Fique agora com a entrevista que gravamos com a vice-presidente do Sinzapel, Rosimere Santos, onde ela comenta sobre os projetos da prefeitura que afetam a vida do servidor público. Olá, a nossa convidada de hoje é a Rosimere Santos. Ela é vice-presidente do Sinzapel, o Sindicato dos Trabalhadores Municipais do Saneamento, e veio falar um pouco sobre esse novo projeto da Prefeitura, que pretende mexer com os direitos do servidor público de Pelotas. Rosimere, obrigada pela participação. Fala um pouco sobre esse projeto da Prefeitura.
Então, olá, Laércio e ouvintes. Na verdade, são três projetos, dois de adequação à reforma da Previdência, e um que retira a licença-prêmio e uma gratificação aos professores que trabalham com alunos com necessidades especiais. Então, ela faz em Pelotas uma mini reforma administrativa, né, retirando os direitos dos trabalhadores, sim, na mesma linha do Guedes e do Bolsonaro em âmbito nacional. E faz isso, assim, alguns dias depois da eleição. Na nossa leitura, ela faz num momento em que muitos vereadores estão saindo. Essa a retirada da licença-prêmio, dessa gratificação, essas adequações todas, elas vêm nessa linha defendida pelos governos neoliberais, né, de diminuição do Estado. Né? E o, sim, ataque aos servidores, ele é cirúrgico, é necessário para diminuir a eficiência do Estado e justificar as privatizações, que é o grande objetivo desses governos.
Sim, não existe uma hora boa para o trabalhador ele descobrir que corre risco de perder direito. Mas tu acha que é pior ainda, nessa pandemia que a gente está vivendo, a gente está discutindo essa questão de gratificação e de perda de direitos?
Pior ainda, né? E é um momento assim, em que não há muita chance de discussão. É claro que nós estamos nos mobilizando, claro que nós estamos buscando reunir a categoria, as categorias, porque sim, também, né?
Sim.
E a resistência vai haver, né? Mas é um momento de dificuldade muito grande de mobilização por todas,
sim,
as questões.
Pela questão do Covid.
Várias, né? E também, assim, um momento em que tudo encarece. Os trabalhadores, por exemplo, do SANEP, né, tem uma grande parte de trabalhadores que recebe complemento de salário mínimo. Né?
Sim.
E muitas vezes a hora extra, que é oportunizada em alguns momentos, é um complemento importante. Nesse momento não está sendo possível. Né? Então já é uma diminuição de renda, né, dessas famílias. O desemprego está tomando corpo, né? Os servidores públicos em muitas famílias estão sendo a única renda, né? Então não é o momento de tirar direitos das pessoas, né?
Tu falou agora nessa questão de mobilização, né? Quais são as estratégias que os sindicatos no geral vão ter que fazer para se mobilizar durante essa pandemia?
Nós estamos nos organizando com o Sinzapel, O SINC, obviamente que sim, né? No momento, nós estamos com os projetos na mão da assessoria jurídica para avaliação, né? Segunda-feira é reunião do COPAR, e ali nós deveremos nos posicionar, obviamente, contrários a essas medidas aí, né? As formas vão ter que ser as alternativas que a gente está encontrando no momento, né? De comunicação mesmo, né? E assim, estamos nos organizando, mas vamos ter que nos organizar das formas que a gente tem conseguido, que é através da internet, por exemplo, é uma das formas, né? E existem outras também que nós vamos colocar na rua, porque é importante que a população entenda, né? Nós, trabalhadores, entendemos, né? E estamos nos mobilizando, mas a comunicação interna, ela é muito importante para que haja um engajamento grande, né? A população no geral tem ouvido e tem absorvido um discurso que fala contra o serviço público e contra o servidor público. No entanto, a maior parte da população precisa de serviço público, né? Então, não está havendo uma conexão entre essas informações. Quando tu vai no postinho e tu reclama que não tem médico, né? Tu tem que entender que os médicos estão saindo porque o salário está muito baixo, eles ganham muito mais fora, né? Quando tu vai no hospital e reclama que está sendo mal atendido no pronto-socorro, isso, aquilo, né? É serviço público, é SUS, entende? É serviço público que tem que ser eficiente, né? E tem que ter investimento público. Então, quando se fala em diminuir o tamanho do Estado, se fala em diminuir a oferta e a qualidade do serviço público para a população que precisa do serviço público, porque não tem como pagar plano de saúde, médico particular, escola particular. Então, nós, como população, nós temos que exigir, sim, um serviço público eficiente, funcionários, trabalhadores valorizados. Temos que exigir, sim, a estabilidade do servidor público, porque ela não é do servidor, ela é do serviço público. Porque nós, servidores, é que fazemos a máquina funcionar o tempo inteiro sem parar. Não importa qual é o administrador que chegou de plantão, entende? Nós é que sabemos fazer funcionar. E muitas vezes nós temos que dar conta dos erros, né, e das porcarias que os CCs fazem, né? Somos nós, funcionários públicos, que temos que dar um jeito de resolver, porque nós sabemos, né? Se a gente ficar à mercê do administrador de plantão, né? Se a gente não tiver estabilidade, por exemplo, no momento que a gente vê uma coisa errada acontecendo, a gente não pode fazer uma denúncia, porque a gente corre risco de ir para a rua,
Sim.
né? Então, o servidor público, ele está ali para atender a população, independente de quem seja o administrador, né? E nós, como população, temos que exigir o fortalecimento do serviço público e não a diminuição do Estado.
Pois é, pessoal, então foi essa a nossa entrevista com a Rosemary Santos, do Sinzapel. Obrigado, Rosemary, por dispor seu tempo para conversar com a gente.
Então, eu que agradeço, nós é que agradecemos, né?
E com essa entrevista, a gente também encerra o programa dessa semana. Obrigado e até a próxima!